E é com essa trilha maravilhosa de Meia-Noite em Paris
que a gente vai receber uma das convidadas mais contumazes deste programa.
Espetacular.
Regina Navarro Lins, psicanalista especialista em relacionamentos afetivos e sexualidade. Regina, bom dia, obrigado por voltar ao Timeline.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Eu não sei quanto tempo, Regina, tu estás agora aqui nos ouvindo, tá? Mas a gente começou o programa de uma maneira muito louca, porque eu e a Kelly estávamos a conversar aqui no estúdio antes de entrar no ar, e um smartphone, que é o smartphone que a gente se comunica com a audiência, a mulher lá do Google chegou e falou assim...
Aqui está a informação, ela fala assim, aqui está a informação que você me pediu, o mundo do sexo.
Exatamente isso, Regina. Do nada, e nós não estávamos a falar de sexo.
Não.
Não sei se ela já sabia que a gente ia falar, né?
Enfim.
Bom, Regina, primeira coisa, né? A gente já começa assim com essa questão. Sexo ainda é tabu? Ainda é algo que as pessoas, não, na sua grande maioria, não conversa? Como é que é?
É complicado, porque há 2000 anos, desde que o cristianismo se instalou, o sexo foi visto como algo sujo, feio, perigoso. É claro que após a revolução sexual dos anos 1960, essas ideias começaram a mudar. O sexo com a pílula se dissociou da procriação e se aliou ao prazer. Mas nós vivemos um momento de transição entre os antigos valores e os novos valores, porque a mudança na forma de pensar e viver, a mudança das mentalidades, não acontece de uma hora para outra. Então, hoje, você encontra pessoas que já se libertaram desses valores tradicionais que tanto limitam a vida, né? E outras que, por medo do novo, do desconhecido, ainda se agarram a esses valores e sofrem muito.
Ô, Regina, não sei se tem a ver com isso também, mas quando a gente pensou em te trazer de novo para cá, porque é sempre muito legal o nosso papo, foi porque a gente viu uma reportagem no portal UOL, na seção Universo do UOL, que diz que o tempo médio de duração de um casamento no Brasil diminuiu 18,7% em uma década. Enquanto em 2010, um casamento, uma relação, costumava durar 16 anos, em 2020 a média caiu para 13 anos. Tem a ver com essa libertação que você citou na primeira resposta? Tem a ver com modernidade líquida? A gente não está mais tão preso a coisas, a pessoas? O que, ou até no seu consultório, nas suas conversas, você percebe que essa é uma realidade?
Sim, sem dúvida nenhuma, e vai cair ainda mais, ainda bem, porque o modelo de casamento na nossa cultura, ele não funciona. As pessoas tentam se enquadrar nesse modelo aprendido em casa, porque tudo entra na gente por todos os poros, é a família, a escola, novela, música, a gente vai absorvendo valores. Esse casamento não funciona porque ele é calcado no controle, na possessividade, no ciúme e no desrespeito à individualidade do outro, que é fundamental para uma relação. Eu só acredito que uma relação funcione bem quando houver respeito ao jeito do outro ser, se comportar, pensar, houver liberdade de ir e vir, as pessoas poderem ter amigos em separado, programas independentes e não haver controle algum da vida do outro. Então, a maioria dos casamentos nunca foi assim, porque as mulheres não podiam se separar, não trabalhavam, não tinham como se sustentar. Havia aquela ideia de casamento até que a morte nos separe. Também, a morte chegava muito antes. Agora, a morte chega depois de 60 anos de casado.
Dá para ter dois casamentos por vida.
Não, mas isso faz todo sentido.
Eu acredito que mais.
Faz todo sentido, porque antes morria com 50, por exemplo.
30 antes ainda.
30, 40, enfim. Hoje dura até os 100.
Isso. Então, é muito mais fácil as pessoas não aguentarem. As expectativas em relação ao casamento mudaram totalmente. Antes, as expectativas eram o quê? Marido provedor, respeitador, mulher boa dona de casa, boa mãe, não deixava faltar o botão na camisa do marido. Quando o amor entrou no casamento, porque, gente, o amor no casamento é muito recente. As pessoas casavam por escolha das famílias. A minha avó, conheceu o marido no dia do noivado que a família apresentou. Este vai ser o seu marido. Então, imagina, durante séculos, o amor romântico começou no século XII, nunca pôde entrar no casamento, passou a entrar mesmo a partir de meados do século XX, muito incentivado por filmes de Hollywood. Então, o amor não entrava. Quando o amor entrou no casamento, as expectativas mudaram. Não era mais marido provedor, respeitador só. As expectativas passaram a ser realização afetiva e prazer sexual. Então, se uma dessas duas falha, as separações acontecem. Principalmente porque deixou de ser tabu uma separação, né? Eu me lembro na minha infância, início da adolescência, separar era uma tragédia familiar. Eu tive amiguinhas que não puderam entrar na escola porque várias escolas não aceitavam filhos de pais separados.
Um rei renunciou, né? Um rei renunciou.
Ah, sim.
Que é o rei
é o
que
Henrique
não sabia...
VIII.
O Henrique VIII trocou, fez uma igreja nova.
Imagina.
Igreja anglicana.
Que vontade que ele estava, né, de separar.
Bah. Pois é. Então você vê, hoje não tem sentido, embora ainda tenha gente vivendo oprimido num casamento infeliz, hoje não tem jeito. As pessoas que querem se separar e têm uma independência financeira, porque tem o seguinte... que é uma coisa muito curiosa, não basta independência financeira. Às vezes eu estou dando uma palestra e eu pergunto assim, a mulher independente assusta o homem? Ih, todo mundo levanta o braço, as mulheres todas. Eu digo não, a mulher autônoma, e faço uma distinção, mulher independente é aquela que ganha dinheiro, mulher autônoma é aquela que se libertou todos os padrões de comportamento que foram exigidos da mulher, tipo, mulher não toma iniciativa, mulher não transa no primeiro encontro, mulher tem que ter um homem ao lado para ter valor. Então, a mulher que se libertou disso é uma mulher autônoma. Então, é muito mais fácil esse tipo de mulher pedir a separação. Aliás, hoje eu queria assinalar que está acontecendo uma coisa muito nova no casamento. Não só as pessoas se separarem antes, mas há mais ou menos seis anos, né? Eu tenho consultório há 48, há mais ou menos sete anos, receber casais para terapia com uma questão, um conflito que eu nunca tinha visto. Uma das partes propunha separação e a outra parte se desesperava. Aí foi tanto isso aconteceu, recebia mensagem que pedia separação, desculpe, pedia para abrir a relação. E a outra parte se desesperava. Hoje, eu vou dizer um negócio para vocês. Esse é a questão do momento, a não monogamia. Eu recebo...
As pessoas pedem isso, Regina? Vamos supor que eu e o Potter fôssemos casados. Eu chego para ele e digo, quero abrir a relação, é isso?
Sim, as mulheres pedem e as mulheres me escrevem perguntando o que eu digo para o meu marido. Mas isso, gente, é uma quantidade que vocês não imaginam. No meu consultório, 90% das pessoas que me procuram com essa questão. Agora, o mais interessante que eu gostaria de frisar, que a imensa maioria que pede para abrir a relação é mulher. As mulheres pedem para abrir a relação numa quantidade que não dá nem comparar com os homens. Talvez porque os homens sempre tiveram mais aceitação, né, de transar fora do casamento, de transar escondido. E as mulheres, elas estão querendo ter outras experiências. Elas chegam para mim e dizem, olha, amo meu marido, não quero me separar, mas quero transar com outras pessoas. E isso está crescendo. Eu tenho dado entrevista o tempo todo sobre a não
monogamia. A diferença, então, é que o marido não pede autorização. A mulher quer pedir, o marido faz porque, enfim... Só não conta para ninguém.
A mulher, exatamente, ela não quer esconder, quer sair de casa. Só para vocês terem... Quer dizer, com essa questão toda, eu acabei, por conta disso, escrevendo meu... Eu não sei se foi 13º ou 14º livro, chamado Novas Formas de Amar. Porque isso foi tão, a quantidade tão absurda de gente querendo isso, que eu fiz esse livro Novas Formas de Amar para discutir essa questão. Então, a não monogamia, eu dou entrevista o tempo todo sobre não monogamia, são matérias, são pessoas declarando, eu fiz um podcast para o Fantástico com a Renata Ceribelli sobre o tema, com duas atrizes não monogâmicas. Então, agora estou fazendo uma matéria para uma apresentação para uma matéria de capa de uma revista importante sobre a não monogamia. Isso está em todos os lugares. Agora, a mudança das mentalidades é lenta e gradual. Então, se você perguntar para 100 pessoas, vamos dizer, 100 mulheres, por exemplo, a maioria vai dizer que não admite a não monogamia. Mas daqui a 10 anos, já vai ser muito menos. E eu acredito que daqui a algumas décadas, muito menos gente vai querer se fechar numa relação a dois e muito mais gente vai optar por relações múltiplas. Porque, por exemplo, quando as pessoas não podiam se separar, não foi de uma hora para outra que passaram, que a separação foi considerada normal. Veio vindo. Quando você olha agora, você não sabe dizer o momento exato que alguém se separar, não era nenhuma tragédia. É a mesma coisa com as relações múltiplas.
Olha, a gente já tinha falado
o sobre
WhatsApp, um outro momento.
O WhatsApp que estava falando em sexo está bombando agora. Eu não vou nem ler para não entregar ninguém.
Excelente o tema da entrevistada. Aqui cita para a gente o Francisco Amaral. As mulheres estão certas, igualdade total de gênero, diz aqui ele. Deixa eu ver o que mais aqui. O Potter ficou preocupado.
Pô, eu não acho o Potter preocupado.
Eu tô por dentro desse assunto, hein, galera? Tô dentro, sou jornalista.
E o Potter tem um stand-up, né? Gatinha, né? Não, acho que não tem mais,
ficamos,
né?
Ficamos 5 anos circulando.
Sobre relações, aí, né? E era bem legal, inclusive.
É. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa, Regina, que é sobre redes sociais, tá? A gente sabe que alguns comportamentos demoram algumas décadas para mudar, porque tem que ter uma consolidação, sim, de mudança na sociedade.
Uhum.
O crescimento da mulher no mercado de trabalho, isso ocasiona uma melhoria na economia, né? Uma independência financeira para ela que é importante. Uhum. Isso mudou o casamento. As redes sociais, que começaram lá por 2005, 2004, talvez, com o Orkut, e aí se consolidaram na década passada, elas também já são algo... Pela penetração que elas têm na sociedade, quase todo mundo tem algum tipo de rede social, elas também já mudaram o casamento? Já tem algo que aponta que Instagram, Twitter, Facebook, agora o TikTok, todos os que, sim, circulam ali, mudam casamentos?
Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, não só o casamento, como todas as formas de relacionamento, você conhecer uma pessoa, são os aplicativos. A internet mudou o mundo, né? Quer dizer, a primeira mudança mais próxima foi a pílula anticoncepcional, que foi uma mudança, uma ruptura, né? Porque as mulheres tinham 15 filhos, 17 filhos. E a pílula possibilitou a revolução sexual, possibilitou o sexo ser vivido sem culpa, e todos os movimentos de contracultura, movimento hippie, movimento gay, movimento feminista. Então, as redes sociais, quer dizer, a internet, estão terminando de mudar o mundo mais ainda, né? E é claro que as redes sociais, elas têm a ver com a mudança no casamento, com a mudança na forma que as pessoas se relacionam, porque você conhece várias pessoas que têm a ver com você ou que não têm a ver. São discutidas essas questões. Eu, por exemplo, eu tenho um Instagram em que eu gravo as perguntas que me fazem no próprio Instagram, eu gravo respostas de 15 segundos, né? Se alguém for no meu Instagram, é Regina Navarro Lins, vocês vão ver muitas respostas. Gente, é imenso o número de pessoas que não só fala que quer abrir a relação, como os casamentos são diferentes. Ninguém aguenta mais aqueles casamentos que ninguém respeita a individualidade do outro. Você tem que contar tudo, você tem que falar tudo. E tem um problema muito sério também que ninguém fala, é o sexo no casamento. O sexo no casamento é uma tragédia. Então, o casamento é onde menos se faz sexo, né, gente? Então, esse problema afeta muita gente, gera sofrimento e ninguém comenta isso, como se fosse muito normal o casamento, como se todo mundo tivesse o sexo em dia. É mentira. Enquanto não se mudar esses questões, né, esses aspectos do casamento, controle, possessividade, ciúme e desrespeito à individualidade do outro, casamento não vai funcionar. E as redes sociais, elas contribuem para as pessoas conhecerem outros parceiros. Existem sites só para pessoas casadas. Eu tive um paciente que ele era casado, tinha 3 filhos, e nesse site de relacionamento ele conheceu uma médica que era casada também, e eles se encontravam toda semana num motel. E ele gostava muito dessa relação, gostava muito dessa médica. Então, conheceu em rede social. Então, essa questão está mudando. Nós temos que nos sintonizar com a mudança das mentalidades, porque o amor e o sexo são construções sociais. Alguém vai dizer assim, ué, mas sexo sempre existiu, amor sempre existiu. A forma de você amar tem que ser aprendida. O sexo sempre existiu, mas existe uma forma de você se relacionar.
Eu já estou achando, doutora Regina, que quando botaram o amor é que deu problema. Eu já estou achando pela construção que a senhora vem fazendo desde a primeira resposta. Porque isso, até ali a gente estava na questão financeira. O poder da irmã, a gente estava na questão financeira. O casamento era arranjado e tal, não sei o quê. Estava tudo
sim,
ok.
Sim.
Botou amor no meio, gente. Ferrou, lascou.
Botou o amor no meio e as expectativas que foram colocadas.
Porque daí tu te frustra, né? Porque daí você quer que seja o príncipe, ou o homem quer que seja a princesa do lar e tal. E não é, né, gente? Desculpa, uma hora um não vai lavar a louça, uma hora vai ficar a tampa levantada do vaso. Acontece.
E esse amor que rege as mentalidades, porque em cada período da história o amor se apresenta de uma forma, né? Uhum. As pessoas nascem achando que o amor é assim, sempre foi. Essas expectativas, esses ideais que regem esse amor, é o amor romântico.
Isso.
Que não tem nada a ver com mandar flores. Gente, não tem nada a ver. O amor romântico é péssimo, o amor romântico causa sérios prejuízos.
Eu tô falando.
Porque ele...
Alô, Kelly.
Ele traz expectativas como os dois têm que se transformar num só, que é um horror, é a não individualidade. Ele traz expectativas de que quem ama...
É a foto do perfil junto no Instagram.
Nossa.
É que aí
exatamente.
Tu perdeu, não é você. Não, imagina você botar na carteira de identidade, que é a sua identidade, uma foto com a pessoa. Não pode, por quê? Porque
não,
você
não
é você, você não...
Não, tem diferenciação, né?
É.
Cada um tem que ter a sua identidade. Agora, a boa notícia, gente, é que esse tipo de amor tá dando sinais de sair de cena, felizmente. E tá levando com ele a sua característica básica, que é exigir de exclusividade. Por isso nós estamos assistindo um espaço em que estão surgindo novas formas de amar. Poliamor, relações livres, amor a três, e daqui para frente vai crescer, porque o amor está saindo de cena, vai entrar outro tipo de amor, que eu acredito que seja um amor muito mais livre, sem essa cobrança toda, e a gente tem que estar preparado. Eu dou curso para psicólogos e psicanalistas, porque as pessoas têm que sintonizar com o momento que a gente está vivendo.
Perfeito, Regina.
Maravilhosa, como sempre.
Sempre,
né?
É ótimo, sempre é ótimo. Dá uma sacudida aqui, dá para as pessoas que estão ouvindo. São 85 mil pessoas ouvindo agora, segundo o Ibope.
Que
agora,
bom, minuto, agora, né? Então agora, passou um minuto é mais. Exatamente. E vai chegando.
Então, fora o que se espalha depois.
Tomara que questionem tudo isso e vivam melhor, tomara.
Pelo que chegou no WhatsApp aqui, as pessoas no WhatsApp, elas são muito carinhosas com a gente, assim, no sentido de se abrirem. Elas se abrem em silêncio com a gente aqui, talvez externamente ainda não. Mas muitos dos sentimentos que tu colocou pra fora aqui, Regina, são sentimentos da audiência aqui. Né? Eles estão falando, concordando, principalmente as mulheres, né? As mulheres estão em cheio.
Eu recebi agora, ouvindo, e amo a questão da individualidade. Quando eu sempre faço coisas confessionais aqui, né? Quando eu comecei a namorar meu marido, que é hoje meu companheiro, enfim... eu me lembro que, como ele cobre o futebol, ele fica muito tempo fora, Regina. Então, no nosso terceiro mês de relacionamento, ele ficou 60 dias fora para a Copa da Rússia. E eu achei que eu ia ficar, né, chateada. E outras amigas minhas disseram, agradece a Deus, porque claro. Olha o espaço que tu vai ter toda vez que tiver uma cobertura. Esse ano tem de novo, tem Copa no Catar. Então, você vai ter um espaço de individualidade que é muito legal. E é mesmo.
Né? Mas o grande desafio, Kelly, é a gente conseguir ter essa individualidade mesmo na
quando
vida
tá
dois
aqui,
sem a viagem do marido.
Exatamente.
Eu acho que isso é importante.
Regina Navarro Lins, muito obrigado pelo seu carinho. E, obviamente, que a gente vai te convidar de novo pro Timeline em alguma oportunidade. Obrigado.
Maravilhosa.
Obrigada a vocês, um beijo grande. Sandy, todos me sigam no Instagram para continuar refletindo sobre essas questões.
Sigam, que ela é ótima. Obrigada, Regina.
Beijo. Obrigada a vocês.